Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa quarta-feira, dia 6 de setembro, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu começo distribuindo mais um código de 3 meses grátis do Todoist Premium, dessa vez um presente do nosso ouvinte Douglas Alman. Aliás, ele falou que conseguiu resgatar um código que eu dei aqui dia desses e resolveu retribuir a gentileza para que dessa vez um de vocês consiga resgatar. Então anota aí a primeira letra do código, que é a letra V de vidro, e fique esperto lá no meu Twitter, que hoje à tarde eu vou publicar o resto. O link pro meu Twitter, que é MVC Mendes, e o link pra página de resgate estão aqui na descrição. Valeu ao Douglas pelo código e, como sempre, boa sorte pra vocês! Bom, a primeira notícia do episódio de hoje é sobre a Rovio, que é a criadora da franquia Angry Birds. Ontem pintou um texto lá no Wall Street Journal falando que a empresa vai mesmo abrir o IPO, né, na Bolsa da Finlândia no mês que vem. Segundo o Journal, a Rovio pretende oferecer 30 milhões de euros em novas ações e espera que o valor de mercado dela se estabeleça em torno dos 2 bilhões de dólares. E ainda sobre os bastidores do mercado, deixa eu comentar que a HP Enterprise comprou uma companhia chamada Cloud Technology Partners, especializada em ajudar empresas a fazerem as próprias estruturas de computação na nuvem. Os valores da aquisição não foram divulgados, mas comentando a compra, a HPE disse que agora ela quer se fortalecer ainda mais quando o assunto é consultoria de serviços na nuvem para acelerar a performance dos clientes. Quem também virou notícia ontem foi a Lenovo, que fez um acordo de 3 milhões e meio de dólares com o FTC lá nos Estados Unidos para colocar fim a um processo. Esse processo queria responsabilizar a Lenovo por ter incluído um malware de publicidade nos computadores dela entre 2014 e 2015, foi mais ou menos isso que aconteceu. Agora a Lenovo vai ter que submeter o software de segurança dela para uma auditoria pelos próximos 20 anos e vai ser obrigada a passar a pedir autorização da galera para poder instalar software de publicidade nos computadores daqui para frente. E por último, sobre notícias de bastidores, ontem o Vale do Silício reagiu à decisão do Donald Trump de acabar com aquela lei que impedia que filhos de imigrantes sem documentação fossem deportados dos Estados Unidos. O Tim Cook, por exemplo, falou que hoje existem mais de 250 funcionários da Apple que se enquadram nessa categoria e por isso a empresa vai conversar com o Congresso americano para tentar reverter a decisão, enquanto o Satya Nadella prometeu que a Microsoft vai pagar todas as despesas legais de defesa dos funcionários que forem afetados por isso. Além deles dois, os CEOs de várias companhias e até o governador de Nova York também se posicionaram contra mais essa decisão escrota do Donald Trump, que vai entrar em vigor dentro de no máximo 6 meses. E agora o assunto é o Essential Phone, que ganhou nota 1 de 10 no quesito reparabilidade nos testes da iFixit. Dos principais telefones do mercado, essa é de longe a pior nota, e para efeito de comparação, a iFixit deu nota 4 para o Galaxy S8 e nota 7 para o Google Pixel XL e para o iPhone 7. Essa nota foi divulgada junto com o post daquele passo a passo, né, tradicional da desmontagem do aparelho, e se você quiser ver as entranhas do Essential Phone, é só pegar o link aqui na descrição. Ainda sobre telefones, começaram a aparecer os primeiros reviews do Galaxy Note 8. Eu deixei aqui na descrição do episódio os links para duas matérias feitas pelo Engadget e pelo Android Police, e no geral os dois textos parecem concordar na maioria dos pontos. Eles dizem que o Note 8 é um ótimo telefone, com uma tela grandona, né, bonitona, stylus S Pen também é um ótimo acessório, mas os dois comentam que mesmo com tudo isso, o preço é meio alto demais. Ainda sobre telefones da Samsung, ontem a empresa anunciou o Galaxy J7 Plus, que por enquanto só vai ser lançado na Tailândia. As specs completas dele estão no link aqui da descrição, mas tem duas coisas que chamam bastante atenção. A primeira é o sistema duplo de câmeras na parte de trás, que deixa a pessoa editar o foco depois de ter tirado a foto, e a segunda é um recurso bem parecido com aquele que eu expliquei na segunda-feira, dos celulares da Alcatel. O Galaxy J7 Plus deixa o pessoal fazer login em duas contas ao mesmo tempo, no WhatsApp, por exemplo, o que parece que é uma possibilidade que vai começar a aparecer em cada vez mais telefones Android daqui pra frente. E por último, sobre o mercado de telefones, ontem a Xiaomi anunciou o aparelho Mi A1, que é o primeiro telefone da companhia a rodar a versão pura do Android. Durante o anúncio do telefone, a Xiaomi garantiu que o Mi A1 vai receber não só o Android Oreo desse ano, como também a próxima versão do sistema, que vai pintar no ano que vem. O Mi A1 vai começar a ser vendido no dia 12 de setembro em coisa de 40 países, o que até inclui alguns territórios aqui da América do Sul, mas não inclui o Brasil. E agora o assunto é uma pesquisa feita pela Universidade de Chicago que conseguiu desenvolver uma inteligência artificial que gera avaliações falsas de restaurantes, por exemplo, que são totalmente convincentes. Durante a pesquisa, as pessoas não conseguiram diferenciar entre uma avaliação de verdade e uma avaliação falsa gerada por esses algoritmos, o que fez a universidade alertar sobre outras aplicações desse tipo de tecnologia, como por exemplo a serviço das notícias falsas. No documento explicando o resultado, a universidade argumenta que assim como dá para desenvolver uma inteligência artificial que faz esses conteúdos, também dá para fazer uma inteligência que possa ser usada para reconhecer esses materiais e disse que espera que esse teste chame a atenção para esse assunto antes que seja tarde demais. E ainda sobre projetos experimentais, deixa eu dar uma dica para você que está querendo comprar aparelhos compatíveis com aquele HomeKit da Apple para deixar sua casa mais inteligente. Um desenvolvedor chamado Patrick Balestra criou uma plataforma chamada HomeKit, que basicamente agrupa e compara tudo que é compatível com o HomeKit hoje em dia, o que deve ajudar bastante no seu processo de decisão. Caso você queira dar uma espiada no projeto, que por sinal foi feito inteiro em Swift, o link está aqui na descrição. Ontem o Facebook voltou a comentar a chegada do suporte a contas empresariais lá no WhatsApp. Eles disseram que a expansão desse suporte vai acontecer lentamente porque eles querem implementar a coisa toda com calma e adiantaram que vão existir dois planos para usuários corporativos. Um deles vai ser gratuito e o outro, com alguns recursos mais complexos, vai ser pago. Já um outro ponto importante que eles explicaram é que a comunicação inicial vai depender sempre do usuário para evitar spam. E ainda sobre o Facebook, ontem a Bloomberg falou que a rede está oferecendo milhões de dólares para as gravadoras para que elas deixem o pessoal usar músicas protegidas por direitos autorais nos vídeos publicados na plataforma. A Bloomberg falou que com isso o Facebook espera aumentar a concorrência com o YouTube para o público que usa o site para ouvir músicas, mas por enquanto o papo todo está no estágio bem inicial. E agora o assunto é a Apple, que liberou ontem mais um beta do tvOS 11. Esse foi o décimo beta para os desenvolvedores e o novo beta para a galera dos testes públicos. Ainda sobre a Apple, ontem o New York Times falou que o time Boston Red Sox da Liga de Beisebol dos Estados Unidos usou o Apple Watch para trapacear. Essa trapaça envolvia um pessoal da equipe do Red Sox que ficava de olho naqueles gestos secretos, né, que os jogadores adversários fazem um pro outro ali para combinar a jogada, e esse pessoal mandava as informações desses gestos pro Apple Watch do treinador do time. Em seguida, o treinador olhava essas informações e repassava pros jogadores que estavam lá no campo, né, pra eles tentarem prever a jogada, e é aí que tá o problema. Curiosamente, esse repasse dos gestos do adversário só é ilegal quando ele envolve um dispositivo eletrônico, né, por isso que é aí que entra o Apple Watch. E por causa disso, o Red Sox pode ser punido pela MLB, que é tipo a CBF do beisebol americano. Seguindo com as notícias envolvendo a Apple, ontem a Pixelmator anunciou o programa Pixelmator Pro para Mac e pelo visto a coisa é bem impressionante. No vídeo de divulgação, eles mostram uma série de ferramentas bacanas e uma interface aparentemente fácil de navegar, e comentando o anúncio, a Pixelmator falou que vem desenvolvendo a versão Pro do programa há mais de 5 anos e falou que o programa vai usar aprendizagem computacional para agilizar o fluxo de trabalho da galera. Junto desse anúncio, a Pixelmator falou que pretende lançar o Pixelmator Pro para iPad no futuro e disse que logo logo ela também vai anunciar o Vectormator, que, claro, né, é feito para galera que mexe com arte vetorial. E já que o assunto é novidade para coisas da Apple, deixa eu comentar que ontem o app do YouTube foi atualizado e agora deixa o pessoal fazer uma transmissão ao vivo do que está aparecendo lá na tela do próprio iPhone. Esse recurso, que já estava disponível para Android faz um tempo, é bastante usado, em especial para quem faz live streams de jogos ou de tutoriais, e além de mostrar o que está na tela, ele também faz a captação do microfone do aparelho. E por último hoje eu vou falar sobre a Amazon, que segundo a Folha de São Paulo está prestes a aumentar a atuação dela aqui no Brasil. Hoje a operação brasileira da Amazon só vende livros e o Kindle, né, para alegria do varejo brasileiro, mas levando em conta as vagas de emprego que ela está abrindo por aqui, parece que a coisa vai mudar. Recentemente, ela passou a procurar por especialistas de varejo, profissionais de logística e galera de finanças, enquanto no prédio onde ela opera aqui em São Paulo, ela alugou mais dois andares. De acordo com a Folha, a Amazon acha que vai levar uns 6 meses ainda para preencher essas vagas, o que significa que o varejo brasileiro ainda tem mais um Natal para aproveitar sozinho, mas fato é que a verdadeira Amazon finalmente está chegando aqui no Brasil, para a sorte da gente que gosta de ter opção. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Agora, se você tem um produto, um serviço, um aplicativo bacana e quiser divulgar ele por aqui, manda um e-mail para comercial@loopinfinito.net pra gente conversar. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência e eu volto amanhã de manhã. Falou! Avaliações de restaurantes, por exemplo, com 100% de convincência. Ai, 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 ai. Pra trapacear em partidas de Boston. De partidas de Boston. Nada a ver, né?